Plenário do TSE.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou o deferimento do registro de candidatura de Luiz Gustavo Volpe, reeleito prefeito de Ribeirão Pires, São Paulo, nas eleições deste ano. Com a decisão, o plenário manteve o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, que rejeitou o recurso da coligação Ribeirão Pires para Todos contra o político. A coligação afirmou que Gustavo estaria inelegível em razão de um terceiro mandato consecutivo, que seria exercido a partir de 2025. Pelo mesmo grupo familiar na prefeitura. Vamos ouvir.
Apregou para julgamento ainda da relatoria, também da relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, o recurso especial eleitoral número 06082-46, procedente de Ribeirão Pires, de São Paulo, sendo recorrente à coligação Ribeirão Pires para Todos, recorrido Luiz Gustavo Pinheiro Volpe. É um recurso especial interposto contra a quórum do Tribunal Regional Eleitoral, que manteve o deferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito daquele município, Ribeirão Pires, São Paulo, nas eleições de 2024. A pedidos de sustentação oral, presentes no plenário, o doutor Leandro Petrin, pelo recorrente, coligação Ribeirão Pires para Todos, e por videoconferência, o doutor Gabriel Gomes Ferreira de Oliveira Lima, pelo recorrido Luiz Gustavo Pinheiro Volpe. Eu indago dos senhores advogados se dispensa a leitura do relatório.
Senhora ministra.
Estamos sem o vídeo de Vossa Senhoria, doutor Gabriel. Eu indago se Vossa Senhoria também dispensa a leitura do relatório.
Dispenso sim, Excelência.
Muito obrigada. Então, passo a palavra ao doutor Leandro Petrin, que falará pelo recorrente coligação Ribeirão Pires para Todos. Vossa Senhoria tem até 10 minutos e está com a palavra.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais membros desse colendo Tribunal Superior Eleitoral, digno representante da Procuradoria-Geral Eleitoral, senhoras servidoras, senhores servidores, meu digno colega doutor Gabriel, e demais advogados que aqui estão presentes no plenário deste colégio tribunal. Senhora presidente, trata-se aqui de recurso especial tirado contra acórdão do Tribunal Regional de São Paulo, em que se deferiu o registro de candidatura de Luiz Gustavo Volpe. O que se traz aqui à discussão a esta corte é afronta ao artigo 14, parágrafo 5º e 7º da Constituição Federal, tendo em vista que o mesmo grupo familiar tem buscado acesso a mandato eletivo por um terceiro período subsequente. Se extrai do acórdão regional, senhores ministros, a seguinte matéria fática. O pai do recorrido, o senhor Clóvis Volpe, é eleito em 2020 e ocupa a cadeira de prefeito de Ribeirão Pires no período de 1 de janeiro de 2021 até 26 de setembro de 22. Isto porque este colênio Tribunal Superior Eleitoral cassou o diploma de Clóvis Volpe em virtude de uma inelegibilidade superveniente. Desta forma, o recorrido, então, ocupa de forma interina, substitui o prefeito, porque à época era o presidente da Câmara Municipal, e de forma interina ocupa o cargo de prefeito local de 27 de setembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023, tendo em vista que em seguida ocupa o mandato tampão de 9/1/23 a 31/12/2024, porque foi eleito em eleição suplementar para o município de Ribeirão Pires. E agora busca um terceiro período que se iniciará a partir de 1 de janeiro de 2025. E por que aqui utilizo o termo terceiro período? Porque é o que se extrai do texto constitucional no parágrafo 5º, que estabelece que poderão ser reeleitos para um único período subsequente. E aqui, colega tribunal, me parece que o princípio republicano visa que se evite que grupos hegemônicos tenham acesso a mandatos eletivos, e os mandatos eletivos, por óbvio, se dão por conta das eleições. E fere esse princípio republicano quando o mesmo grupo familiar disputa 3 eleições seguidas, monopolizando esse acesso, como disse, aos mandatos eletivos. E se esse mesmo grupo familiar disputa 2 eleições, ocupa o poder executivo local, independente do período, por 2 períodos, nos parece que o 3º período estaria proibido pelo próprio texto constitucional. E aqui é importante trazer um elemento que, quando o senhor Luiz Gustavo Volpe foi candidato à eleição suplementar, houve uma impugnação ao seu registro de candidatura em virtude de uma inelegibilidade reflexa, tendo em vista que o seu pai não havia se afastado nos 6 meses anteriores ao pleito. Este colegio tribunal, tendo em vista se tratar de eleições suplementares, mitigou este período de afastamento dos 6 meses. Mas o que se extrai do ministro do voto, do ministro Floriano Azevedo Marques, naquela oportunidade, é que a situação à época se assemelhava a um vice que substitui o prefeito nos últimos 6 meses do seu primeiro mandato e que poderia, então, se candidatar ao cargo do titular no pleito subsequente, sendo considerado um candidato à reeleição. E o que torna, com o devido respeito, este caso peculiar, e por isso não nos parece que os acórdons trazidos, tanto os precedentes trazidos tanto no acórdão regional quanto nas contrarrazões ao recurso especial, é que aqui se tem o pai eleito num pleito ordinário, o filho substituindo o pai por um período, este mesmo filho assumindo um mandato tampão em virtude de eleição suplementar. E agora tenta, mais uma vez, ocupar o cargo de prefeito por mais um período. Nos parece que a conjugação do parágrafo 5º e do parágrafo 7º não permitem que esse grupo familiar permaneça por tanto tempo no município de Ribeirão Pires. Então, com essas breves razões, senhora presidente, agradecendo a atenção de vossas excelências, lhe devolvo a palavra, sem antes requerer o provimento do presente recurso com a declaração de inelegibilidade do ora recorrido. Obrigado pela atenção.
Obrigada, doutor Leandro. Concedo a palavra ao doutor Gabriel Gomes Ferreira de Oliveira Lima, também pelo prazo regimental de até 10 minutos. Está com a palavra.
Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, em nome de quem eu cumprimento todos os ministros da corte, ilustre vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, servidores da corte, a quem eu cumprimento na pessoa do João Paulo, secretário, meus colegas advogados, a quem eu cumprimento em nome do doutor Leandro Petrin, a quem me antecedeu. Senhora presidente, gostaria de registrar somente que essa é a minha primeira oportunidade de sustentar perante essa Corte Superior, motivo pelo qual muito me honra. Ao caso, excelência, com as devidas vênias ao entendimento diverso, a tese defendida pelo recorrente em suas razões de recurso especial, me parece que pretende conferir uma interpretação ampliativa do texto constitucional para restringir um direito fundamental. No processo anterior, ouvia com atenção, inclusive, as palavras do professor José Eduardo Cardoso, que foram no mesmo sentido. No caso, em apreço, é evidente que a leitura conjunta dos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal parece não deixar dúvidas de que a intenção do legislador constituinte foi justamente a de evitar uma perpetuação de um grupo familiar, de um mesmo grupo familiar no poder, por mais de uma reeleição, quer dizer, evitar um terceiro mandato. No caso vertente, todavia, não estamos tratando de forma alguma de um terceiro mandato do mesmo grupo familiar. Isso porque, ao contrário do que é trazido pela tribuna do meu colega Leandro, doutor Leandro, Então, o ora recorrido, Luiz Gustavo Volpi, sim, ele era presidente da Câmara, de Vereadores do município de Ribeirão Pires. Por essa razão, após, a eleição do seu genitor em 2020 ao cargo de prefeito, por motivos alheios ao recorrido, teve o prefeito, então prefeito, teve seu mandato cassado, na qualidade de presidente da Câmara, assumiu. Uma obrigação constitucional, a Prefeitura de Ribeirão Pires. Pois bem, vieram as eleições suplementares, esse recorrido logrou êxito nas eleições suplementares ao cargo de prefeito, e na presente eleição de 2024, se reelegeu ao cargo de prefeito. Então, excelências, estamos aqui tratando. Na realidade, num primeiro momento, o recorrido se elegeu um mandato tampão nas eleições suplementares. Essas eleições suplementares se referem ao quadriênio 2021-2024. Quadriênio esse que o recorrido somente teve na qualidade de prefeito por conta das eleições suplementares. Então, não estamos falando de mais de um mandato, de um terceiro mandato. Estamos falando apenas de um mandato e uma fração de mandato. E agora, nas eleições de 2024, uma reeleição do recorrido. Nesse sentido, Excelência, já finalizando, gostaria de mencionar, inclusive, o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, pedir as vênias, que o parecer, inclusive, pelo desprovimento do recurso especial. Que traz a citação do acórdão na consulta 0600-704, traço 52, relatoria do ministro André Ramos Tavares, deste ano de agosto de 2024, no seguinte sentido: a métrica constitucional para a estipulação da vedação ao terceiro mandato não é a eleição subsequente, mas sim o período subsequente, em alusão ao mandato quadrienal dos chefes do Executivo Municipal. Então, excelências, nesse sentido, não há que se falar em um monopólio do grupo familiar, em um terceiro mandato consecutivo, de modo que pleiteamos aqui o desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se na íntegra o acórdão regional do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Agradeço a atenção. Muito obrigado.
Obrigada, a Vossa Senhoria. Eu concedo a palavra ao eminente ministro relator para o voto.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento o doutor Leandro Petrin, doutor Gabriel Lima, que muito bem, com muita competência, contextualizaram a controvérsia. Bem, é um recurso eleitoral interposto de acórdão de corte regional que, negando o provimento ao recurso, deferiu o registro de candidatura do recorrido ao cargo de prefeito nas eleições de 2024. A coligação recorrente alega que, tendo o pai exercido a titularidade do cargo de prefeito entre janeiro de 2021 e 26 de setembro de 2022, quando foi cassado, a posterior eleição do filho em pleito suplementar configura segundo mandato do mesmo grupo familiar, tornando inviável a sua reeleição em 2024. Há, portanto, duas questões em discussão. Primeiro, definir-se para fins do artigo 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição Federal, caracteriza dois mandatos distintos ou constitui frações de um mesmo mandato, o exercício seguido do cargo de prefeito pelo pai, eleito em 2020 e posteriormente retirado do cargo em razão de inelegibilidade superveniente, reconhecida em recurso contra a expedição de diploma, e pelo filho em caráter interino, por ser o presidente da Câmara Municipal e, sucessivamente, de forma definitiva, em virtude de êxito no pleito suplementar. E, segundo, determinar se o mandato corresponde ao período quadrienal estabelecido pela eleição ordinária ou se cada pleito eleitoral realizado, seja ordinário ou suplementar, constitui um mandato autônomo. O mandato de prefeito compreende o período de 4 anos entre eleições ordinárias, de modo que o pleito suplementar, ocorrido nesse interstício constitui mera complementação desse quadriênio e, portanto, não configura novo mandato. O exercício interino da chefia do Poder Executivo Municipal, seguido da titularização do cargo por meio de eleição suplementar, constitui frações de um mesmo mandato, sendo admitida a reeleição para a próxima legislatura, cujo quadriênio se inicia no ano seguinte à eleição ordinária. A inelegibilidade reflexa, prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, visa obstar o monopólio do poder político por grupo familiar, circunstância que se evidencia com a pretensão de exercício pelos integrantes do clã familiar por mais de 2 mandatos consecutivos na chefia do Poder Executivo da mesma circunscrição eleitoral. No caso de que se trata, senhora presidente, o genitor do candidato foi eleito prefeito do município de Ribeirão Pires no pleito ordinário de 2020, teve seu diploma cassado em 13 de setembro de 2022, cujo acórdão manteve a procedência de recursos, contra a expedição de diplomas fundamentados na superveniente incidência da causa de ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 64. À época da cassação do diploma do seu pai, o candidato exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, razão pela qual veio a ocupar de forma interina a chefia do Executivo local até a realização das eleições suplementares, que ocorreram em 11 de dezembro de 2022, quando logrou ser eleito prefeito de Ribeirão Pires, cumprindo o mandato tampão em sua inteireza, até 31/12/2024. O recorrido foi eleito prefeito do município de Ribeirão Pires, nas eleições ordinárias deste ano, 2024. Sendo a elegibilidade um direito fundamental, o juiz eleitoral deve lhe conferir a máxima eficácia, o que impõe prudência no enquadramento literal dos elementos incontroversos dos autos, às normas que, direto ou indiretamente, restringam o exercício da capacidade eleitoral passiva em deferência à imperiosa interpretação restritiva. No julgamento do recurso especial eleitoral número 060081 de São Paulo, de relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, no qual mantido o deferimento do pedido de registro de candidatura do ora recorrido nas eleições suplementares de 2022 de Ribeirão Pires, o plenário desse tribunal, ao ratificar a ausência de violação ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, expressamente asseverou, abro aspas, não obstante tenha dado causa à anulação da eleição ordinária, o pai do recorrido poderia pleitear a reeleição no quadriênio 2024-2028, tendo em vista que estava no exercício do seu primeiro mandato. O deferimento do registro de candidatura do recorrido não importou a extensão indevida da permanência do grupo familiar no poder. Afinal, o mandato, que em tese poderia ser disputado pelo pai, acabou circunstancialmente sendo disputado pelo filho. O pai do recorrido foi afastado por expressa disposição legal. De modo similar, a designação das novas eleições não decorreu de ação do grupo familiar, mas de decisões da Justiça Eleitoral. O filho do prefeito afastado, ora recorrido, assumiu a interinidade por expressa disposição legal em razão do cargo exercido. Não se tratou de conduta premeditada, submetida ao talante do grupo familiar. Não se cogita a incidência da norma geral e proibitiva contida no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, não havendo falar na utilização da máquina pública em favor do parente, tampouco da perpetuidade no poder de um mesmo grupo familiar na chefia do Poder Executivo. Fecho aspas. Conquanto compreenda que que a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade própria das decisões transitadas em julgado somente se agrega à parte dispositiva dessas e, portanto, não fazem coisa julgada os motivos e os fundamentos da decisão judicial, da mesma forma que as causas de inelegibilidade e as condições de elegibilidade devem ser aferidas em cada eleição, sem que se possa falar em coisa julgada ou direito adquirido. É a jurisprudência da Corte. Não se pode desconsiderar que incumbe a esta Corte Superior uniformizar a jurisprudência eleitoral, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Já decidiu o TSE que, nesses casos em que a parte se vê protegida pelos fundamentos determinantes de uma decisão proferida por magistrado eleitoral e que tem por objeto condição de elegibilidade, direito político fundamental, devem ser aplicados os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, de tal sorte a resguardar a perspectiva do cidadão em participar do prélio eleitoral. É também um julgado de relatoria do eminente ministro Floriano Azevedo Marques. Aplicadas as premissas interpretativas e jurisprudenciais adotadas pelo TSE, aos elementos fáticos incontroversos registrados no acórdão regional, conclui-se que constituem frações do mandato referente ao quadriênio ordinário de 2021-2024 os períodos relativos ao exercício pelo genitor do recorrido entre 1º de janeiro de 2021 e 13 de setembro de 2022, decorrente da vitória do pleito ordinário de 2020, e pelo próprio recorrido em caráter interino entre o afastamento do pai e 8 de janeiro de 2023, em cumprimento ao dever funcional decorrente do exercício da presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Pires e, sucessivamente, de forma definitiva, entre 9 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, ante o êxito nas eleições suplementares que ocorreram em 11 de dezembro de 2022. Considerando que o mandato referente ao quadriênio 2021-2024 foi o primeiro do núcleo familiar do recorrido no exercício da chefia do Poder Executivo local, faculta-se a quaisquer integrantes do aludido clã a reeleição para o mandato subsequente, qual seja o quadriênio ordinário 2025-2028, consoante interpretação conjugada dos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Portanto, senhora presidente, eminentes ministros, com base nas teses segundo as quais o mandato da chefia do Poder Executivo corresponde ao quadriênio que se inicia no ano seguinte à eleição ordinária, havendo no interstício do mandato a realização de eleição suplementar, o respectivo período constitui mera complementação do mandato quadrienal ordinário, de modo que não configura novo mandato. E, para os fins do artigo 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição, 5º e 7º, o exercício da chefia do Poder Executivo por integrante do grupo familiar caracteriza um só mandato quando a assunção do cargo em caráter interino ou definitivo ocorre dentro do quadriênio da respectiva eleição ordinária. Sendo titular do Poder Executivo reelegível, poderão concorrer à sucessão os integrantes de seu clã familiar, sendo admitida uma reeleição por quaisquer de seus integrantes para a legislatura subsequente. Portanto, senhor presidente, colegas, por tais razões, eu nego provimento ao recurso especial eleitoral.
Agradeço a Vossa Excelência, o ministro, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, relator, nega provimento ao recurso, com os fundamentos aqui apresentados. Ministro Floriano de Azevedo Marques.
Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros, com especial referência ao ministro Dias Toffoli, que hoje perfila aqui na bancada conosco, o senhor secretário João Paulo, o senhor procurador-geral, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, saudando os advogados, doutores Leandro Petrin e Gabriel Gomes Ferreira de Oliveira Lima, que sustentaram aqui suas teses com altivez e uma saudação especial aos alunos da Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público, entidade educacional que eu ajudei a fundar há mais de 20 anos e que reúne estudantes de diversas universidades, a quem eu saudo com especial carinho, haja vista a importância que essa iniciativa tem para o desenvolvimento do direito público. Senhora Presidente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro Antônio Carlos, destacando dois pontos que me parecem absolutamente relevantes. O primeiro ponto está no fato de que a circunstância do pai não ter concluído o mandato não decorreu de qualquer expediente adotado por ele, né, para ensejar, de qualquer forma, a perenização do clã familiar, mas de uma circunstância que, obviamente, era indesejada por ele, da decisão da Justiça Eleitoral que o apeou do cargo. Então, nesse sentido, o ministro Antônio Carlos demarca algo bastante importante, fazendo, inclusive, menção a voto anterior desse tribunal, que é a circunstância de que a descontinuidade do mandato do pai não se deu, né, ex ante ou durante, por uma decisão do pai, mas da decisão da Justiça Eleitoral. E o segundo aspecto, que me parece importante, é que a interinidade exercida pelo filho na condição de presidente da Câmara é uma interinidade que enseja o exercício do mandato, as funções do cargo, mas não por eleição. Portanto, por uma consequência do cargo de mandatário da Câmara Municipal. E aí nós teremos, então, o período de complementação feito por eleição suplementar. Então, demarcados esses dois aspectos peculiares do caso, eu estou acompanhando integralmente o voto do ministro relator Antônio Carlos.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ramos Tavares.
Obrigado, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento Vossa Excelência e peço licença na sua pessoa para cumprimentar todos os membros da Corte. Também um especial cumprimento hoje ao ministro Dias Toffoli, que está nos acompanhando. Cumprimento ainda o Ministério Público Eleitoral, cumprimento o senhor secretário-geral, os advogados, aqui em especial os que fizeram uso da tribuna, doutor Leonardo, doutor Gabriel. Cumprimento também muito especial aos alunos da SBDP, lá de São Paulo. Espero que estejam aproveitando o acompanhamento dessa sessão. Senhora Presidente, eu entendo também aqui como um caso bastante simples de que se enquadra num primeiro exercício de um quadriênio, né? E por esse motivo, já amplamente apresentado no voto do ministro Antônio Carlos, o relator, que aproveito também para cumprimentar, eu estou acompanhando integralmente as razões pelo desprovimento que o ministro aponta aqui.
Agradeço a Vossa Excelência, eminente ministro André Mendonça.
Minha saudação, senhora presidente, também subscrevendo as saudações e cumprimentos já feitos, eu acompanho o eminente ministro relator, senhora presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, eminente ministro Dias Toffoli.
Ministra Carmen Lúcia, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todas e a todos e acompanho o relator, senhora presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galante.
Também eu, senhora presidente. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os participantes da presente sessão e não tenho nada a aderir ao voto do eminente relator.
Muito obrigada, Vossa Excelência. Também eu estou acompanhando o voto do eminente relator, pelos fundamentos por ele apresentados, e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e busque pelo agravo regimental em recurso especial eleitoral 0600-082-46. Justiça Eleitoral. Voz da Democracia.